Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons capturados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 26ª sessão ordinária.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que 3 vereadores estão presentes.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Podemos fazer 1 minuto de silêncio para o seu Zé Godoy?
Claro. 1 minuto de silêncio, senhor José Godoy. A Câmara Municipal de Garça externa os mais profundos sentimentos aos familiares do senhor Zé Godoy, uma pessoa conhecida no nosso município, que participou do início da nossa história, né? Então fica aqui os mais sinceros sentimentos a todos os familiares por essa grande perda. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão, então. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 25ª sessão ordinária de 2022 e da 5ª sessão extraordinária de 2022. Ordinária. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada, proceda a leitura e emenda dos projetos a serem considerados objeto.
Projeto de lei 5722, de autoria do prefeito, altera a lei número 3.360, de 5 de novembro de 99, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projetório apresentado. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está ante manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei 5822, de autoria do prefeito, que altera a lei número 4.715, de 2011, e alterações, e que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei complementar 1322, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar 4818 e suas alterações, que dispõe sobre a reorganização do Estatuto e do plano de carreira do Magistério Público Municipal de Garça e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o caminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei 5922, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da Lei número 5.435 de 2021 a PPA e altera o anexo 2A da Lei 5.421 de 2021 a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 227.166,31 para pagamento de aporte atuarial.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Câmara dos Deputados, consultoria de orçamento e fiscalização financeira, informando de forma simples e sintética as transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, aos municípios no período de janeiro a julho de 2022. Prefeitura de Garça encaminhando balancete da receita e despesas dos meses de maio a junho de 2022 e Caixa Econômica Federal, informando que foi celebrado o contrato de financiamento sobre o número 06-09-697-20-22 Caixa, com a finalidade de apoio financeiro à obra de infraestrutura no município de Garça, no montante de R$ 17 milhões.
Avisos. Informo que nesta quinta-feira, 1º de setembro, a partir das 19h30, será realizada a audiência pública na Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, para discutir sobre a reforma da Previdência Municipal. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Dos projetos. Item 1. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei 52/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2A da Lei 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 100 mil para estruturação da rede de serviços do SUAS, assistência ao idoso, mediante emenda parlamentar federal. Em discussão global, projeto, consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação é da maioria absoluta, o sistema de votação nominal. Atendendo os postos do artigo 185 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcão de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 53/2022. Item 3. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei 5522, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 44.429,00, incentivo para o controle de arboviroses urbanas. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulte-se a oradores.
Não oradores?
Não havendo oradores?
Isso. Tem três. Tá. É o item 3, sim.
Não, vamos voltar, Marcelo. É. Vamos por ordem, é. Vamos voltar ao item 2, tá? Eu pulei aqui o item 2, né? É. Então, pulei o item 2, peço perdão aqui, porque a folha foi junto, ó. Então, vamos lá, desde o zero. Item segundo. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei 53/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435... 5.435 de 2021, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.421 de 2021, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 100.000 para estruturação de rede de serviços do SUAS, assistência ao portador de deficiência, mediante a emenda parlamentar federal. Em discussão, global projeto. Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, principalmente as pessoas, né, que sempre lutam aí pela acessibilidade, pessoas com deficiências, né, que tem algum problema com deficiência física ou que precisa, né, de melhorar a infraestrutura, mas a questão aqui, eu estava até procurando ali as siglas suas, né, é o Sistema Único de Assistência Social. Creio que esse recurso ele vai para assistência social, para poder, né, fazer essas melhorias, investimento em infraestrutura. Creio que essa emenda deve ser uma emenda parlamentar, provavelmente deve ter vindo de algum deputado, né, não sei se foi ou se é recurso diretamente do governo federal, mas eu creio que deve ser emenda, pelo que eu vi ali no projeto. Mas é importante a gente poder destacar, né, aproveitar o projeto para falar, né, nessa questão, né, da gente estar sempre olhando, né, com bons olhos pessoas que têm problemas, né, com deficiência de alguma coisa e que a prefeitura ela possa, né, buscar recursos para fazer esses investimentos. Então, acho que isso é muito importante. Projeto bom aqui para a gente votar, mas para que a gente também possa colocar em pauta assunto como esse aqui na Câmara. Acho que a gente ficou um pouco, né, deixou um pouco de colocar esses assuntos em pauta aqui na Câmara. A gente sabe de pessoas, né, que sempre lutaram por essa causa, mas que a gente deve voltar aqui, principalmente a nossa comissão de saúde, educação e serviço social, para colocar mais em pauta essas questões aqui no nosso município. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não, oradores.
Não havendo oradores, mais oradores, a mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria da maioria absoluta em cima de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 5322 em primeira discussão. Bom, agora sim o item 3. Entre em primeira discussão e votação, projeto de lei 55/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 21, PPA, e altera o anexo 2A da lei 5.421 de 21, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 44.429,00, incentivo para controle das arboviroses urbanas. Em discussão global, projeto, consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Não havendo oradores, em votação global, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcão de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira.
Estava presente, sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 5522 em primeira discussão. Grande expediente. Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
45. Rodrigo Gutierrez sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de realizar a instalação de um braço de iluminação na rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, de fronte ao numeral 1217. 46. Rodrigo Gutierrez sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de realizar a instalação de um braço de iluminação no cruzamento da sua José Lourenço com o prefeito Salviano Pereira de Andrade. 47. Rodrigo Gutierrez sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de realizar a instalação de um braço de iluminação no cruzamento da sua José Lourenço com o sargento Wilson Abel de Oliveira. 48. Marquinho Moreira sugerindo ao prefeito realizar as melhorias na sinalização de trânsito na rua Salvador Zago Júnior, no Jardim Morumbi. 49. Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar melhorias no sistema de escoamento de água na rua Sérgio Moraes. 50. Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de uma academia ao ar livre na Vila Cavalcante. 51. Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de uma academia ao ar livre no bairro João Zapata. 52. Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de uma academia ao ar livre no Jardim Sol Nascente. 53. Marquinho Moreira sugerindo ao prefeito realizar a instalação de uma academia ao ar livre no residencial Monte Verde. 54. Marquinho Moreira sugerindo ao prefeito realizar melhorias no campinho de futebol do residencial Monte Verde. E 55. Ademar Kemp Marcão de Moura Filho sugerindo ao prefeito colocar uma rua, logradouro ou próprio público o nome de Sr. José Godoy, falecido no dia 25/8/22.
Determine um encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá um prazo improrrogável de 5 minutos permitido à parte. Após a discussão de todos, de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
670, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura irá pagar o auxílio taxista instituído pelo governo federal.
Bom, tem um negocinho aqui.
Consulte seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
671, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza geral e melhorias na rua Pastor Lázaro Gomes Rosa, no Jardim Frei Aurélio.
Consulte seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
672, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no trânsito das principais avenidas do município com o objetivo de inibir o tráfego de veículos em alta velocidade.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
673, Lico, solicitando ao Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, para que informe a possibilidade de tomar providências necessárias quanto aos degraus existentes entre a pista de rolamento e o acostamento na rodovia da comunidade, SP-349, que liga Garça à cidade de Álvaro de Carvalho.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
674, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de articular junto à concessionária Eixo visando a instalação de um braço de iluminação na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, no acesso ao distrito de Jafa.
Consulte seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
675, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação ao recolhimento de animais soltos nas vias da cidade.
Consulte seus oradores.
Não, oradores.
Próximo.
676, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de fornecer cestas básicas aos servidores públicos municipais, além do Vale Alimentação.
Consulta-se a oradores.
Não, orador.
Próximo.
677, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações em relação ao projeto Reconstruído a Vidas Barbagato.
Consulta-se a oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, eu estou subindo apenas para trazer uma informação, porque às vezes o pessoal está assistindo, né? Então fica sem uma resposta, sei que a pergunta é para o Poder Executivo, mas como fiz parte dessa da última reunião, então eu tenho algumas informações para trazer para vocês, e aí o pessoal da Barbagato fica sabendo através dessa resposta, tá? O projeto que é a planta baixa está pronto, foi apresentado, né? Juntamente com a regulamentação da área onde vai ser construída, aprovada pela CDHU já. Então, a parte do Grapuab ali, que é a mais complexa de aprovação de projetos, por conta de topografia e tudo mais, já superamos, né? Porém, só não deu andamento até agora, esbarra nessa licitação, por conta da eleição que estamos vivendo. Como todos sabem, não existe a possibilidade de nenhum tipo de contratação de licitação na corrente eleição, né? Então, precisamos aí esperar aí, o término dessa eleição para voltar as contratações, as tomadas de preço e as licitações. Visto que por um período que antecede a eleição, isso fica proibido por lei, tá? Então não é feita essa licitação nesse momento, por conta da proibição feita por lei. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que ali está construindo e não nosso não? Porque provavelmente a licitação e a tomada de preço foi feita antes do período eleitoral, tá? Então, projeto ok, área ok, Grapuab ok, CDHU ok. Entramos agora na questão da contratação da empresa, que possivelmente e provavelmente será logo após a eleição. Agradeço aí. Consulta a casa, senhores oradores. Próximo.
678, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual Sebastião Santos ser autor de emenda parlamentar no importe de R$100 mil a ser destinada à área esportiva do nosso município.
Consulta, senhor orador.
Eu peço a palavra,
Marquinhos. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, né? Bom, esse requerimento que eu estou encaminhando ao deputado é relacionado ao assunto do esporte, né? Tenho acompanhado um pouco o esporte, Edgar, e tenho um bom diálogo com o secretário de esporte, sim, o Júlio César, né? Tenho visto o esforço dele aí pela cidade em fazer aí um bom trabalho, né? Até comentei na sessão passada sobre o trabalho dele aí na parte esportiva. Temos visto aí uma diferença na população. Está até comentando, então encaminhei um requerimento, inclusive em um próximo aí também, sobre esse recurso. Já falei com o deputado também, está fazendo a minha parte com o vereador de estar interagindo, visto a necessidade, né? Visto que a educação é prioridade, saúde, várias pastas que têm prioridade. Então o esporte ele vem, acho que é a quarta ou quinta de necessidades ali, né? E às vezes, pelo meu ponto de vista, eu posso dizer que às vezes falta um pouco de recurso para eles aí, para estar trabalhando no esporte, né? Então, para estar fortalecendo aí, vamos estar pedindo aí um recurso através do deputado. Vamos correr atrás do sim, né? Perseverando, conversando, levando, né? A precisão, a necessidade, juntamente para ver se consegue aí abranger a nossa cidade e ajudar no esporte, né? Vista a necessidade, eu acredito que o secretário faz parte aí do esporte, não estou aqui defendendo ele, nem levantando a bandeira, mas se fosse a Tapaça que tivesse mais recursos, acredito que teria se destacado muito mais, né? O mínimo que tem procurado fazer aí o que pode, dar triplo coração, medindo as forças aí, para fazer o melhor pelo esporte, né? Então, vamos em frente. Obrigado, boa noite.
Consulta-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas. Bom, quero primeiro parabenizar o vereador Marquinhos, está buscando recurso aí para o esporte, né? Mas eu discordo da sua fala que o esporte melhorou. Na verdade, o esporte que está tendo é o que teve sempre, é o basicão, né? Tem nada de novidade. Eu estou aqui já faz um bom tempo na Câmara e é o básico. É a natação, que sempre foi o tubarão, né? que a gente sabe que sempre foi destaque aqui no nosso município. Hoje tem o Ricardo Wester, que tem um, que hoje conseguiu um ginásio para treinar, mas ele sempre teve a associação dele, inclusive foi nós aqui na Câmara que criamos a utilidade pública para ele. Né? O futebol feminino já teve uma época, acabou, não sei se está tendo de novo. O futebol de salão sempre teve, aliás, com muito mais intensidade do que é hoje. Nós já tivemos até futebol de salão aqui, profissional no nosso município. Inclusive, aquele ginásio que foi construído foi apoio, né, da iniciativa privada, da RCG, junto com a prefeitura naquela ocasião. Então, assim, você não vê uma obra grande, foi a última obra grande que eu vi aqui em Garça, foi o ginásio de esporte João Gonzalez. Você não viu outra obra aqui em 6 anos dessa gestão, assim, eu só estou vendo, né, o básico. E o vereador trouxe que faz 2 anos que eles nem mexem naquele campinho do Monte Verde. Então, assim, como é que a gente pode falar numa melhora, né, do esporte, sendo que não dá atenção para os bairros que são mais essenciais, é levar o esporte no bairro. Eu já vou fazer outra andança na cidade e vou trazer aqui fotografias dos bairros para você ver, vereador, que não melhorou nada. A verdade, os bairros pobres aqui do município são os que mais necessitam de atuação aqui do esporte. E não tem, né? Você falou de orçamento. O orçamento do esporte aqui em Garça não é uma verba direcionada. Isso chama prioridade, né? Você tem um orçamento e você direciona para o que você acha que é a prioridade. Eu, na minha concepção como vereador, eu acho que o esporte, ele é fundamental e é uma das pastas que deveria ter mais prioridade numa gestão. Custa barato, né? E você elimina um monte de problema. Você traz prevenção à saúde, você traz, né, a juventude para não ficar na ociosidade, entendeu? Então, assim, infelizmente eu não posso vir aqui elogiar. Elogiar o que tem é o que já tinha, né, aqui no município. Então, assim, se tiver alguma coisa nova, nós vamos falar aqui. Mas não tem. Vamos dar um exemplo aqui. O Campo do Garça, vocês votaram aqui, ó, eles pegarem o Campo do Garça através de uma licitação. Tá lá, pegou. O Campo do Garça está do mesmo jeito. Tá lá. Nem a calçada lá, vou falar, o doutor lá, que mora na frente lá, outro dia ligou e falou, ó, precisa arrumar essa calçada aqui, limpar. Tá uma sujeira aqui na frente da minha casa. Então, vereador, com todo respeito à Vossa Excelência, mas, na verdade, se nós só apontar aqui as deficiências dessa pasta, é uma das piores aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores?
Próximo requerimento.
Marquinhos Moreira, 679, solicitando ao deputado estadual Wellington Moura ser autor de emenda parlamentar no importe de R$100 mil a ser destinada à área esportiva do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Marquinho.
Com a palavra, vereador Marquinho.
Boa noite, presidente, vereadores, públicos, acompanha pela internet, né? Bom, esse outro requerimento era o mesmo foco aí do primeiro encaminhado, o nosso deputado Sebastião Santos, né? É sobre o esporte também. Então, o requerimento hoje já vim até pronto para comentar um pouquinho sobre o esporte. É, tenho acompanhado um pouco o trabalho do secretário e vou acompanhar um pouco mais. Inclusive, essa semana aí já conversei com ele para estar levando ele lá no Jardim Monte Verde. De repente ele está assistindo aí. Fiz um convite a ele de reunir ali umas 4, 5 pessoas ou até mais, quem tiver interesse, de estar conversando lá relacionados ao assunto do esporte que entra fazendo parte com esse requerimento do recurso e tudo mais, né? Para estar conversando com a população, o que que acontece, para estar entendendo um pouquinho mais. Com o vereador tem apresentado a sugestão. Sugestão através do recurso, sugestão através de levar o secretário lá para conversar, bater um papo, ver o que está acontecendo. Provavelmente vou convidar ele para ir em outros bairros também, para estar conversando com a população, apresentando ideias. Um recurso, levando ele lá para ver. É lógico, o secretário Winder vai conversar com as pessoas lá e as dúvidas vão ser esclarecidas, né? Aqui eu tenho meu posicionamento. Como eu disse na fala anterior, não estou aqui defendendo o secretário, ele tem um trabalho dele aí. É lógico que tem algumas dificuldades no meio do caminho que não foram atendidas aí, mediante, mas eu acredito que está em rumo aí para ser executado alguns serviços aí também, né? Acredito que a parte tem se esforçado para fazer. Agora vou apresentar também um requerimento, buscando aí os recursos que tem, com a prefeitura, quanto que vem a Secretaria de Esportes para estarmos acompanhando também, mas é como sugestão, apresentando um requerimento para fazer na minha parte, procurar ajudar de alguma forma. O que é fácil subir aqui na tribuna E eu tenho meu voto aqui independente. É fácil subir aqui na tribuna aqui e comentar e descer a lenha, né? Não é, nenhum vereador fez isso. Nenhum vereador fez isso. Mas eu não posso vir fazer isso, visto que eu tenho um bom relacionamento de diálogo com o secretário. Tanto ele, como outros também, secretário da Saúde, posso dizer aí o Paulinho, secretário também. A gente tem um bom diálogo de resposta a tudo. Então, é mais que justo trabalhar aí pelo melhor. Tem deficiência? Tem. Mas vamos estar ajudando com sugestões. Essa é a palavra. Obrigado, boa noite.
Consulta-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, Pili e também que nos ouve pela internet. A diferença de você apontar um erro é a diferença de meter o pau. Você mesmo trouxe um requerimento aqui, vereador, falando que o campinho do Monte Verde precisa de arrumar. Sabe quantos anos que faz lá? Eu já fiz lá vários requerimentos. Só uma vez limparam aquele campo através do Nardo. Tá? E da outra vez, sabe o que o Nardo me disse? Falou assim que só limpa se o secretário mandar. Então, se o secretário ligar para o setor de obras, ele vai lá e limpa. Ninguém está metendo o pau, não. Nós estamos falando que é verdade. Meter o pau é quando você fala mentira, quando você mente. Aí eu concordo com você. Ninguém está aqui falando mentira. Estou falando de casos pontuais. O que, que eu falei? Campo do Garça, está parado. E você sabe quantos anos? Já está acabando 2 anos de gestão. Os caras não conseguiram limpar um campo ainda. Então, assim, um campo de terra num bairro. Estou aqui criticando, não. O prefeito, ele tem até que saber disso. Às vezes ele nem sabe. Né? Ele nem sabe se o campo lá está sujo. Porque ele indica cargos comissionados para tomar conta dessa pasta. Então o cara tem que andar. Né? Mas muitos entregam papel na eleição e ganham cargo de presente. Depois fica sentado lá. Ah, vou fazer o básico, eu tenho dinheiro para fazer. Não, você tem que procurar melhorar. Você está fazendo certo, está pedindo dinheiro aí para ver se faz alguma coisa. Né? Isso daí eu concordo com você. Agora, ninguém está metendo pau aqui, não. Nós estamos falando de casos pontuais. Você vive, vereador Marquinhos, trazendo requerimento de campo aqui, ó, lá do Morada do Sol, por exemplo. Né? No primeiro ano seu aqui, você trouxe requerimento de todos os bairros aqui, de campo, de áreas de lazer, todo abandonado, e continua. Quer dizer, 2 anos já e nada.
A parte, vereador.
Pois não, vereador? Permite. Pois não.
Estamos aqui vendo o melhor para a cidade, certo?
Só você?
O campinho do Morado Sol, o senhor passou lá, foi colocado alguns bancos, foi colocado no prato, e tem intenção de colocar outras melhorias altas.
Entendi.
A gente está passando a resposta que ele passou.
Certo.
Sobre o Monte Verde, a sugestão que apresentei ele do bom diálogo, de conversar com as pessoas lá. Provavelmente vamos em outros lugares.
Conversar para quê, filho? Você tem que trabalhar. A parte já está eliminada. Você não precisa conversar com os outros, falar o que você vai fazer. Você tem que ir lá e fazer e mostrar.
Mas eu acredito.
Tá?
Se o senhor permite novamente.
Permito.
Eu acredito que ele tenha a resposta, até em documentação, para passar para o pessoal. Né?
É.
Isso é importante. Então, só dele aceitar ir lá e colocar-se à disposição, isso aí eu acredito que é um grande passo.
Mas esse é o dever dele, vereador. Ele ganha para isso. Nós ganhamos para isso, ele ganha para isso. Ninguém trabalha de graça, a sociedade paga. Na verdade, o serviço teria que ser feito. Ninguém está trabalhando de graça lá. O cara recebe 6 pau por mês. Entendeu? Não é um favor que ele está fazendo para a sociedade. A sociedade exige os direitos. Quando você paga os seus impostos, esses impostos têm que voltar em benefício. Ninguém está pedindo favor para secretário aqui. Isso daí sempre existiu, vereador. Eu estou aqui faz 4 mandatos, sempre teve campo nos bairros, sempre teve... Campeonato ali, o terrão acabou. Teve a vida inteira, acabou. Nossa, você não está ganhando, você está perdendo. Aqui, isso aqui não é meter o pau não, vereador. Ninguém sobe aqui para meter o pau em ninguém não. A gente sobe. Essa revolta é dos próprios moradores do bairro. Ninguém precisa ir lá explicar por que não fez. Tem que fazer. 2 anos precisa ser feito, né? Eu nem... Já foi duas já. Já foi duas, pode voltar aqui depois. Já foi duas, né? Mas você pode voltar aqui e falar depois, né? Então assim, o que eu creio, o que eu estou colocando aqui pontos, porque eu já fiz esses requerimentos. Inclusive, teve um dia que eu fiz o requerimento, o vereador foi lá filmar, quando o trator estava limpando. Você lembra disso? Você até citou, o vereador Bacana fez o requerimento e veio aqui limpar. Quem limpou lá foi o finado Nardo, o saudoso Nardo. Esse sim tinha um comprometimento com o município. Esse sim é um cara que foi um, responsável pela sua pasta, trabalhou, né? Infelizmente perdemos uma grande pessoa aqui no nosso município. E você ligava para ele, não tinha hora e nem dia, não. Você ligava para ele, ele ia na hora ver. Então esse é o comprometimento do secretário, que todos precisavam ter. Esses trabalham a favor do município, não contra o município. Secretário que não trabalha, ele prejudica o prefeito, não é ele. Obrigado. E a sociedade, né?
Consulta-se a mais oradores?
Não há oradores.
Próximo requerimento.
680, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar quais ações estão sendo adotadas com relação à população em situação de rua.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
681, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de instalar grades de proteção nos bueiros localizados no residencial Vista Verde, no distrito de Jaffa.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo aqui.
682, Dr. Marcelo Miranda, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao Sr. Almir Câmara pelo trabalho voluntário em ajudar o Hospital Psiquiátrico André Luiz na divulgação da segunda campanha do bem.
Consulte-se a oradores.
Marcelo Miranda.
Com a palavra o Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha presencialmente, público que nos acompanha pela internet, PILE. É com grande satisfação que eu trago alguns resultados parciais dessa campanha que ainda está em andamento, estamos recebendo muitas doações. Se aproxima do número oficial da campanha anterior. Eu quero agradecer a toda a população de Garça pelo empenho, por ter tido tanta solidariedade em ajudar o próximo. A instituição é grandemente agradecida por esse ato, né, de cidadania que todos exerceram e continuam exercendo, principalmente aos voluntários que trabalharam arduamente, né, tanto os vereadores quanto as pessoas da sociedade. Né, o Fidume Jeca fez um vídeo muito interessante, já agradecido pelo bacana. O nosso grandioso Almir Câmara, radialista, locutor oficial do Rodeio de Barretos, né, que estava ocorrendo nesse mesmo momento, né, e fez voluntariamente um vídeo para que a gente conseguisse atingir um público maior. Nós somos imensamente gratos, eu como diretor da instituição, sou grato ao trabalho voluntário de todos, principalmente daqueles que se dispuseram o mínimo que fosse para que ajudar uma instituição tão importante para o município. Quero dizer que sou muito grato por trabalhar lá e vamos continuar lutando para que a instituição se mantenha em pé e parabenizar o diretor e a diretora da instituição. Por favor.
Não, eu queria parabenizar os vereadores que compareceram no evento, que ajudaram, né? Indiretamente também ajudaram. Parabéns para todos aí. Acho que o importante é que a instituição arrecadou, né, uma boa quantidade de alimento, foi mais de 2 toneladas. Então isso vai ajudar muito o hospital, a gente ficou muito contente. O Almir, né, o locutor oficial do Barretos, aliás, é locutor oficial das grandes festas do peão de boiadeiro do Brasil, tá? Rio Verde, Goiás, Jaguariúna, Americana, os grandes rodeios, ele é o locutor oficial, né? E coincidentemente, mora aqui em Garça, né? Casado com a filha do doutor André, né? Uma pessoa muito querida. E eu liguei para ele e falou assim, não, vamos fazer o vídeo lá. Tava correria para ele, porque... Uhum. Nessa semana, uma semana, né, que tem muita responsabilidade dos profissionais que trabalham no Barreto, que é o maior evento da América Latina, mas ele foi bem solícito com a gente, né, gravou o vídeo e se colocou à disposição. Parabéns pelo requerimento. Obrigado.
Obrigado, bacana. E queria aproveitar os segundos finais aí para destacar o empenho de todos, e principalmente do vereador Bacana, que encabeçou essa campanha aí, ele que foi o cara que deu o empurrão para que todo mundo se desenvolvesse um pouquinho mais pela experiência dele que ele tem em eventos desse porte. Então, também sou muito grato a estar participando dessa campanha com a liderança do Bacana nesse momento.
Dentro da parte, vereador, eu quero parabenizar Vossa Excelência, todos aqueles que estiveram lá. Eu não pude estar por um motivo pessoal meu, tá? Mas dizer que já combinei com o senhor, essa semana estarei levando a minha doação lá, que eu gosto muito da Eliana lá, né? E adoro o trabalho que eles fazem lá. E o senhor agora presente lá, engrandece mais essa organização com o seu trabalho e sua dedicação. Parabenizar os vereadores, vereador Bacana, e a todos que compareceram. Um abraço, viu?
Obrigado, vereador. Um abraço a todos, ótima noite.
Permite uma parte? Eu quero deixar aqui meus parabéns ao senhor, doutor, por essa campanha. O vereador Bacana, que sempre desponta na frente desses eventos, até porque ele tem muita experiência nesse sentido. Então, são campanhas importantes que nós devemos continuar, porque são instituições importantes do nosso município, que trabalham na área da saúde, traz esse conforto para as pessoas que necessitam. Então, a gente sabe que a dificuldade que essas instituições elas têm. Então, foi gratificante, estive por lá.
Gostaria de pedir aos vereadores aí.
Então, parabéns ao senhor, principalmente ao senhor e ao Bacana, que encabeçaram essa campanha. Obrigado.
Claro. Eu também gostaria aí de parabenizar a comissão, em especial ao Bacana, que foi uma válvula propulsora de todo o evento, né? E em especial aí o Almir, uma pessoa querida, carismática. O nosso muito obrigado. Obrigada.
Obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Fala aqui.
Não. Fábio
Santos. Não há orador.
Fábio Santos.
Ah. Fábio Santos, vou usar a palavra? À vontade.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, os vereadores que estão aqui presentes. Pili, sempre presente também aqui com a gente. Seja bem-vindo. Eu gostaria de agradecer essa comissão, vereador Marcelo, vereador Bacana, pelo trabalho que vocês fizeram, né? Os outros vereadores também que puderam participar, estivemos lá no sábado e podemos ver a quantidade de alimento que estava chegando, né, doutor? Então, eu acho que isso daí é uma iniciativa que realmente deve ser seguida nos próximos anos, deve, né, aumentar, porque estive falando com a Corina, que trabalha lá, né? Conheço ela, uma pessoa que já conhece de longa data, ela passou a realidade que está acontecendo, a dificuldade que vocês já trouxeram aqui também. Mas ouvindo de uma pessoa, né, de dentro ali, isso fortalece muito mais a nossa decisão de querer, né, ajudar. E falei com ela, me comprometi de poder falar com o meu deputado estadual, federal, o deputado Reinaldo Henrico, para poder, da próxima vez, de alguma maneira, conseguir também ajudar com recursos, doutor. Então, conte com o meu apoio, conte com a minha ajuda, tá? Estarei sempre disposto. Gostaria de ter contribuído mais, falei até para o Bacana aqui, pedi desculpa para ele. Falei, Bacana, desculpa, porque eu não estou conseguindo me dedicar tanto.
Sprite, uma parte?
Oh, sim.
Aliás, queria agradecer você e o Gutierrez, né, que esteve lá levando os fardos de arroz lá, não sim. sei quantos quilos foi, mas o pessoal ficou muito contente lá com o Gutierrez, né, e com você lá também. O importante é cada um fazer a sua parte, uma colaboração que seja pequena, né, mas já ajuda. Então, parabéns aí para o Gutierrez, para você também.
Obrigado, vereador. Obrigado. Pode ter certeza que na próxima você pode me chamar também, puder ajudar, vou estar aí. Tá? Então, população garcense, venho aqui parabenizar essa comissão, os vereadores aí envolvidos, né? E dizer que vai ter apoio da minha parte, o deputado, que a gente tem uma parceria, estou entrando em contato com ele, para que nós possamos ajudar o André Luiz ainda mais. Até mais, um abraço a todos.
Consulto-se a oradores.
Rafael Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem, eu queria, antes de chegar no pessoal que encabeçou a campanha aí, agradecer primeiramente a população, né, doutor? A população teve a sua parcela de contribuição, tiveram visitando, levando alimentação lá. A caminhada foi muito legal, várias pessoas participando da caminhada, né, doutor? Fiz questão de estar junto com o doutor Marcelo lá. Estava precisando realmente praticar um exercício, a gente já une o útil ao agradável. Fizemos a caminhada juntamente com profissionais do hospital, fizemos também com pacientes, foi muito legal, foi uma interação muito legal. E aí chegando no lago lá, tenda montada, né? O vereador Bacana já estava lá com o som. Agradecer o pessoal, né, Bacana? Vou agradecer aqui o Chiquini, em nome de todo mundo aqui, porque se não fosse ele, ia ficar sem som lá o local. Porque o som do Enca, que geralmente a gente pode pegar emprestado, estava sendo utilizado numa festa deles mesmo lá. Então agradecer o Chiquini aí, em nome do pessoal da comissão dos vereadores, por esse empréstimo que fez um volume lá e fez um som lá. E também parabenizar aqueles vereadores que puderam participar, que contribuíram com a presença, com a energia, né, com as doações, cada um do seu jeito. E dizer que a arrecadação... Bacana, tem número já? Tem, concedo uma parte?
Presidente, primeiramente agradecer a você também pela colaboração, a Elaine, que estava lá também com a gente. Falou de energia, a Elaine estava com energia boa lá. Estava muito... Estava enérgica, né? Mas foi muito bom, né, Elaine? Tá, ajudou a gente lá. Mas o que eu vi quantidade lá, parece que acho que o doutor Marcelo vai confirmar amanhã, mas foi mais de 2 toneladas que a enfermeira lá do hospital passou pra gente hoje.
Além dessas 2 toneladas, ainda tem mais algumas doações que vão chegar, né? De pessoas que ainda não contribuíram, certo, Marcelo?
Além das 2 toneladas, tem ainda alguns processos que não estão contabilizados porque serão mensais. Foram acordos mensais com algumas empresas até o final do ano. Então isso vai se somar num grande volume no final.
Bom, a gente tem aí no mínimo então aproximadamente 3 toneladas. Né? Isso é uma arrecadação maravilhosa, porque diferente da outra campanha que a gente fez de uma forma generalizada para ajudar munícipes, dessa vez fizemos de uma forma centralizada para ajudar uma entidade ali. Então é muito alimento e tenho certeza que vai ajudar muito. Tenho também certeza que eles ficaram muito felizes com o resultado. Via-se no rosto do Vitor lá e do pessoal, o Vitor mesmo, o pessoal trabalhando, vendendo bebida, a Coca-Cola, o refrigerante, o Guaraná ali, água. Então, eu acho que quando eu falo de energia, o que precisa de fato, às vezes, é essa energia mesmo. Porque entre você combinar de fazer algo e agir, existe um abismo. Agir, a atitude, ela exige muita energia, né? A gente pode ficar só nas palavras ou então empregar força e energia no que a gente quer que traga um resultado. E quando essa força, essa energia é empregada em grupo, o resultado é esse. Então eu queria parabenizar a todos que trabalharam lá, viu, doutor? Bacana, estive lá com a vereadora Elaine, ficamos lá por um bom período. Consumir lá.
Segunda parte,
sim, permito.
Vou estender também, já que a gente está falando em agradecimentos, né, ao subtenente Thiago do Tiro de Guerra, disponibilizou a equipe do Tiro de Guerra para nos ajudar lá também.
Sim. Então eu queria aqui agradecer a Elaine, lembrou do Almeida, né, que esteve lá também, viu, Almeida? Então acho que essa união faz a força. E também, por fim, obviamente, agradecer o poder público de ter liberado o que liberou, as pessoas que emprestaram o que emprestaram, todos aqueles que contribuíram de alguma forma. Acho que isso é muito importante. A união realmente faz a diferença. Então, parabéns a todos aí. E tenho certeza que é de muito bom grado a arrecadação para essa entidade. E como disse o próprio Marcelo aqui, lembrar de agradecer aqui o Tiro de Guerra, que sempre está ali prestando esse tipo de auxílio para a gente, com a garotada lá. Então, um abraço, Thiago, todo o pessoal do Tiro de Guerra. E é isso aí. Vamos trabalhar em prol da comunidade. Obrigado. Consulto se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
683, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito e para a Associação Comercial e Industrial de Garça informações em relação às obras do projeto Reviva Centro.
Consulto se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa. Pessoas que nos ouvem pela internet. Bom, eu tive na SIG semana passada, né, e falando das calçadas, vai ter agora, o mês que vem, o Bota Fora, né, da SIG, daí a gente comentando sobre o comércio, a gente começou a falar das calçadas. Então a calçada tinha um projeto, né, quando foi apresentado aqui na Câmara, não sei quem participou da apresentação. Então, assim, é um projeto muito bom. Tem as áreas de convivência, né? E a gente estava até falando, né? No futuro, né, o comércio, principalmente de cidade que nem as nossas, vai ter que ter atrações para trazer o público como se fosse né, você ir num shopping. Tem, se for lá, vindo de São Paulo, né, tem o outlet lá, né, que você passa, é um shopping a céu aberto. Mas, enfim, tem que criar alguma atração para trazer mais o interesse das pessoas. Isso que a gente estava conversando. E esse requerimento é porque ainda não teve, né, a resposta sobre o que será feito, né? Se vai haver continuidade nas calçadas, que parou faz já algum tempo, né? E a gente não obteve nenhuma resposta. E o comércio, a gente nota que precisa, né, de mais investimento para trazer mais pessoas aqui para nosso município. Permito,
presidente?
Pois não.
Obrigado, vereador. Bom, eu só vou tentar dar algumas informações que talvez seja importante, né, por conta do seu requerimento. O que eu puder passar aqui é o seguinte. Primeiramente, que ainda confesso que estou descontente com o próprio serviço dessas calçadas, né? Confesso que se fosse na frente da minha casa, muitos pontos aqui eu iria reclamar. E eu levo essa reclamação sempre ao Poder Executivo. E essa reclamação não estava errada, porque onde que enfrentamos problema? Bacana, só para te passar para você ter uma informação. A primeira empresa, ela declinou do serviço. Quando assumiu a segunda empresa, que foi aquela que deu mais trabalho, que foi que não terminava, deixava as obras sem terminar, sujeira nas ruas e tal, essa segunda empresa quebrou, ela fechou, né? E aí não existia uma terceira. Então, para iniciar novamente um processo licitatório, vai ter que aguardar agora a evolução da eleição, por conta de não poder iniciar o processo licitatório em período eleitoral. Então, eu estou trazendo esses problemas porque é uma situação que eu cobro muito, porque é uma emenda de um deputado que foi indicado por mim, né? A emenda veio do Geninho Zuliani, então eu estou cobrando muito porque o Geninho também cobra essa obra. E em conversa com o setor responsável, que é o Bruno, o secretário, ele disse que vai ser empregado os esforços nessa situação do Reviva Centro, que logo após as eleições a gente consegue começar novamente uma contratação para começar talvez aí do zero esse serviço. Então, algumas informações que eu venho trazer aí, bacana.
Não, obrigado, presidente. Eu acho que é interessante a gente poder discutir esse assunto aqui, porque o comércio, né, a gente perdeu muito, né? Perdeu muito, a gente pode voltar na época da pandemia, onde ficou praticamente, né, fechado por um grande período. Então, precisa tomar as providências, trazer de volta o projeto, para que seja terminado esse projeto, fazer essas áreas de convivência, trazendo atrações para o centro da cidade, para onde nós temos, né, geração de emprego e renda. Eu acho que isso é fundamental. Estou cobrando aqui, porque tive uma conversa com o Fábio Dias, né, e o Fábio Dias também não soube me explicar, né, se eles estão acompanhando. Falou: olha, bacana, a gente sabe que parou a obra, né? Agora a gente não sabe quando, uma data específica para voltar. Creio que depois da eleição, acho que, né, vai ter essa movimentação. Espero que o pessoal da SIG também, junto com o secretário da Indústria e Comércio aqui do nosso município, né, possa, né, trazer uma notícia boa para os comerciantes. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos, né, junto com o executivo aqui, cobrar as melhorias. Por quê? Porque nós precisamos trazer, né, as pessoas para o centro da cidade. Muita gente vai para fora da cidade comprar. Por quê? Porque tem shopping center, onde tem praça de alimentação, tem atrações ali para os filhos. Então, isso tira muito o dinheiro aqui do nosso município. Se nós tiver alguma melhoria com relação a isso, quando eu vi o projeto, achei o projeto muito interessante que foi apresentado aqui, porém, né, a gente está aguardando ainda. Nós estamos quase finalizando 2 anos de mandato. A gente fala assim, né? Estamos entrando em setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o tempo passa rápido e as pessoas precisam ser ágil, principalmente com esses projetos. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
684, Ademarque Marcão de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, ao deputado estadual Rita Passos e ao engenheiro responsável do DR, Dr. Pedro Maximiano, pelo compromisso de proceder o recapeamento da rotatória da FATEC, deputado Júlio Marcão de Moura, até a rotatória da Garça, bem como melhorias na sinalização vertical e horizontal e dispositivos de segurança para que não ocorram mais acidentes no quilômetro 01, e mais 600 metros da SP-349.
Consulta o senhor secretário se há oradores. Próximo requerimento.
685, Demarquim de Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do senhor José Godoy.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Oradores.
Próximo requerimento.
686, Demarquim de Marcondes de Moura Filho, solicitando o Departamento de Estradas e Rodagem, DR, para que efetue estudos visando realizar recapeamento na rotatória existente na saída da cidade de Garça para a rodovia da comunidade SP-349, bem como a instalação de uma balança em algum trecho da rodovia.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Não havendo mais, então, requerimentos, em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos.
Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao nosso primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre os assuntos de sua livre escolha do interesse de coletividade, permitindo as partes. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada. Orador. Consulta o senhor segundo secretário. Não. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Sim, tem oradores inscritos. O primeiro é o Fábio Santos. O segundo, Marquinho Moreira. E o terceiro, Pedro Santos. Apenas isso até agora, tá?
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite mais uma vez, presidente, mesa diretora, vereadores que nos acompanham. Venho aqui a essa tribuna parabenizar, na verdade, a nova diretoria do Grêmio Teatral Leopoldo Frois, na nossa cidade. Se o Fabiano tiver a foto aí, são esses os participantes, né? E o presidente é o, acho que todos conhecem aqui, o seu Luiz Conês, que está liderando essa nova fase do Grêmio. Estive conversando com ele, né, sobre a situação do clube e o que a gente pode fazer. Então a gente pode divulgar, pedir ajuda, né? E para que essa diretoria possa fazer que a situação do clube mude, né? Eles estão com a despesa lá de R$18 mil mensais do clube e tem em torno de 40 sócios. Eles precisam de 400 sócios, né? Então, eu já fui um associado do Grêmio, a gente conhece várias pessoas que já eram associados, o clube diminuiu bastante, né, os sócios. Então, quem foi associado, a gente pede para que possa voltar sócios, né? A ideia deles é fazer o Réveillon nesse final de ano, Carnaval também, estão se programando. E já deram entrada no Corpo de Bombeiros, o projeto do Corpo de Bombeiros, né? Tá para sair essa aprovação para poder ter as atividades.
Então, permite a parte, Fabinho?
Sim, permito.
Parabéns aí. Tá, é legal também, fiquei super feliz. Hoje eu acompanhei também essa reportagem. E para quem estiver assistindo e tiver o interesse, né, em virar sócio, quem ainda não é sócio, por estar iniciando agora, não paga a joia.
Sim.
E para sócio inativo que não vem pagando as parcelas aí, também não
vai
será cobrado
anistia.
Atrasado. Então começa a pagar a partir do momento que voltar ali na... a virar sócio do clube. Sim. Então, deixar essa informação, que eu acho interessante, só de não precisar pagar a joia, né? Para quem não é sócio, acho que já é interessante. A gente vai fazer de tudo para ajudá-los aí e desejo também uma boa sorte para eles. Obrigado pela parte.
Obrigado, viu, Cateto, por estar implementando essas informações. Realmente, pessoa que às vezes está com a mensalidade também atrasada, vai ter a anistia lá do sócio. Então, venho aqui pedir para que quem possa contribuir voltando a ficar sócio, o clube vai ter atividade, vai ter ações, E vale a pena a gente poder manter essa história de Garça ainda de pé, né? Então era isso, senhor presidente, diretores, mesa diretora, que eu tenho para falar. Um abraço a todos.
Consulto o segundo secretário se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Também o público presente, nosso amigo Pira aí hoje, né, Pira? Sempre junto aí com a gente, acompanhando os trabalhos na Câmara, né? Fabiano, coloca por gentileza a foto que eu tirei com o Rubinho Botino hoje. Hoje estive presente ali na Unirádio, né? Juntamente com o nosso amigo aí, parceirão, Rubinho Botino, conhecidíssimo aí em Garça, né? Conhecendo ali um pouco, né, do trabalho dele ali, participando da programação na rádio. Olha lá o Rubinho lá, o pessoal de casa está acompanhando. Grande amigo aí, esteve com a gente também na CPFL na sexta-feira, né? Então, participei do programa, agradeço a ele aí o apoio e a oportunidade. Vamos voltar novamente no sábado lá, compartilhei nas minhas redes sociais também a recepção, bem recebido. E ele vai convidar também os vereadores que quiserem ir lá participar da programação junto com ele, né? Gostaria de frisar aí, mandar um abraço a ele, toda a população que tem acompanhado. Legal. Fabiano, você coloca por gentileza a foto da PM. Sempre é bom falar um pouco da Polícia Militar, né, de Garça. Eu gosto sempre de estar mencionando, né, o trabalho da PM, importantíssimo. Quinta-feira teve essa situação aí, inclusive envolvendo o filho de um amigo meu, um parceiro, considerado como irmão, né? E aí o garoto dele, de 1 ano e 6 meses, teve uma situação ali de afogamento. E a mãe saiu correndo desesperada ali para o lado ali da base da PM, que mora ali perto. Ele não sabia o que fazia, o vereador Fabinho. E saiu correndo desesperada. E ali vinha os soldados da RUCAM. Eu até marquei o nome aqui deles. E saiu até na rede social, na televisão também. Cabo Queiroz e Cabo e Soldado Fernando, da RUCAM, né? Então eles fizeram aí o procedimento ali para salvar a vida da criança ali. E foi um grande apoio, viu, doutor Marcelo? Conseguiram ali um bom resultado. Tem até as fotos aí com o pessoal da PM. Aí, na ocasião, o policial Moretti e o Cabo Nascimento, né? Com a viatura da PM, já levaram lá para a UPA para ali receber o atendimento, né? Então, eu gostaria de parabenizar a PM, fazendo um trabalho sensacional na nossa cidade aí. Segurança, respeito, responsabilidade. E também aí, esse salvamento aí por essa criança, que é algo que não tem dinheiro que pague a isso, a essa atitude aí. Eu fui pessoalmente lá na base da polícia agradecer eles, pessoalmente, aí junto por essa atitude que, de mérito e de respeito mesmo. Certo, meus amigos? Eu vou só finalizar agora. Pessoal da CPFL aí, Companhia Paulista, o Fabiano, por gentileza. Sexta-feira, entreguei em mãos votos de aplauso e congratulações ao nosso amigo Carlos Eduardo, hein, vereador Lico? Sempre responde aos pedidos do vereador. Sabe que uma pessoa tiver, ela passar o número para o vereador, pode preparar aí sábado, domingo, feriado, que a população encaminha pedido a nós, nós encaminhamos a ele. E sempre temos aí boas respostas. É, Garça, o ano passado tinha muito poste de madeira, e esses postes estavam caindo pela cidade, inclusive em Jaffa, né, vereador? Teve situações lá. E aí os vereadores procuraram ele lá na época, tanto é que trocaram poste de concreto lá. Em Garça também, bairro Centenário foi trocado, vários lugares, através desse diálogo, desse bom diálogo com o pessoal da CPFL. Eles ganham para isso? Ganham muito bem para isso. Faz o serviço, mas merece o reconhecimento. Porque quantas vezes aí, situações aí que esse Carlos Eduardo deixa aí, às vezes na hora do almoço, atende a gente lá, uma emergência, que coloca o risco da pessoa ali de morte, de repente, vai lá e corre para cá, traz a resolução para encaminharmos aí para a população. Junto, estava lá a equipe da CPFL, os colaboradores e a diretoria também, né? Então participamos, entregamos homenagem, foi o Rubinho Botino, foi o Guga de Oliveira. Um abraço, Guga. Estava lá junto com a gente lá, faz parte do Garcini, produtora. Estava junto lá com a gente também. Então foi algo show de bola e eu gostaria de deixar aqui os agradecimentos ao pessoal da CPFL. À disposição e merece os nossos parabéns. Dois votos, hein, vereador Cateto?
de congratulações e aplausos eles receberam aqui dessa Casa de Leis que enviamos. Eu acredito que outros vereadores também devem ter encaminhado. Eles estão de parabéns. Obrigado. Boa noite.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores inscritos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha. Bom, eu venho essa noite falar de educação. Nós temos um modelo de educação no município. Quando se trata de ensino de responsabilidade da prefeitura, um ensino que tem uma maior qualidade do que o ensino do Estado, e isso é nítido, né? Nítido a mudança quando as crianças passam do quinto ano para o sexto ano, quando eles vão para a escola do Estado, infelizmente. Mas tratando-se das crianças de responsabilidade do município, ensino infantil e fundamental, mais específico do ensino infantil. A maioria hoje das escolas de ensino infantil funciona da seguinte maneira. Elas têm um período de aula no ensino integral e quando a mãe deseja ficar com a criança, ela estuda meio período na escola e meio período fica com a mãe. Mas uma grande porcentagem dessas mães trabalham e não tem com quem deixar as crianças em casa. Então essas mães procuram as creches do município para fazer a matrícula dessas crianças. E fica da seguinte maneira. Elas ficam meio período no ensino integral e o período da tarde no ensino compensatório. Alguns pais vieram me perguntar, questionar uma mudança que a prefeitura está tentando fazer para o início do próximo ano, em janeiro, ao qual a escolinha Maria Sofia, hoje, atualmente, nesse ano, ela funciona o seguinte, o ensino integral meio período e no contraturno as crianças ficam na creche, no núcleo Andréia. E a partir do ano que vem, a prefeitura pretende colocar a escolinha Maria Sofia em período integral. As crianças entram às 8 e saem às 5. E os pais estão questionando muito esses pontos, né? E qual que é a maior dificuldade desse ensino integral? Primeiro, o atendimento inicial das crianças quando elas vão para a escola são às 8 horas da manhã. E muitos pais não têm quem leve essas crianças às 8 horas da manhã. É um pouco mais tarde, as crianças iriam entrar. E o maior problema disso tudo são os períodos de recesso. Os professores da rede municipal têm dois recessos por ano. Recesso em julho e recesso em janeiro e dezembro. Quando a criança ela fica meio período na creche e meio período no ensino regular, que é o integral, as crianças, quando saem de férias no recesso de julho, elas permanecem nos núcleos. Ficam com as merendeiras, com os serviços gerais, com as pajens, e o atendimento é mantido durante o recesso. Porque muitos dos pais têm com quem deixar as crianças, e as crianças vão, sim, fazer férias, fazer recesso, juntamente com os professores. Mas uma grande porcentagem dessas crianças, desses pais, o pai não tem com quem ficar. E eles precisam e necessitam desse atendimento do município durante o recesso. A partir do momento que essas crianças do Andréia elas passam a frequentarem o Maria Sofia no período integral, esse atendimento, essa complementação de permanecer as crianças durante os recessos, eles não serão mais permitidos, porque a escola de ensino integral ela tem dois recessos por ano, que é lei direito dos professores. Então os pais estão muito preocupados desde já com como que vai ser o atendimento no ano que vem. Estarei encaminhando um requerimento para a prefeitura, vendo se existe a possibilidade de, já que tem o intuito de fazer o ensino integral, acredito que vai ser normal daqui a um tempo que as escolas fiquem integral, mas que tentem viabilizar junto aos pais a possibilidade desse atendimento no período de recesso. Porque, como um pai me procurou, ele falou assim, Pedro, às vezes nós temos até condição de contratar alguém para cuidar, só que nós não confiamos em ninguém. Nós confiamos na escola. Nós confiamos no município para ficar com essas crianças no período de recesso. E mesmo que tenham recurso, a maioria não tem para contratar alguém. Mas aqueles que têm não acham ninguém de confiança. Então, é um assunto que eu pretendo trabalhar, né? E vou fazer essa sugestão para o município de tentar viabilizar, mesmo essas crianças de ensino integral, que aqueles pais que não têm com quem ficar no período de recesso, que eles permaneçam no atendimento no Andréia.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Agora é Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Boa noite, senhor presidente, mesa, vereadores aqui presentes, públicos que nos assistem. Como já é sabido, faço parte aí da Escola do Legislativo, sou vice-presidente deste período, e aí eu tenho a honra em convidá-lo já antecipando aí quase 15 dias para uma palestra que nós estamos aí trabalhando para trazer informações para todas as mulheres. Tivemos aí o mês de agosto, que é o mês lilás, referente à violência doméstica, mas a Escola do Legislativo, ela quis dar um plus aí ao mês. Em setembro, estamos aí planejando fazer uma palestra com a doutora Tereza Cristina Albieri Baraldi, uma delegada de polícia aposentada, advogada, professora da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, membro fundadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília, mestre e doutora em Educação, para vir até aqui na Escola do Legislativo nos agraciar com a palestra cujo tema é repercussões jurídicas da violência de gênero. Por que violência de gênero? Para podermos abordar a questão do assédio sexual, que é um assunto muito bem tratado aí nas mídias nos últimos tempos, por conta de situações que eles veicularam. Sobre a violência de gênero também abordaria a violência doméstica. E vamos fazer um plus relacionando a violência de relações homoafetivas. Então, é com muito prazer que eu os convido a estarem aí agendando, colocando no calendário de vocês, que dia 13 de setembro, a partir das 7h30 da noite, nós estaremos aqui levando conhecimento para a Garça e o pessoal que entenda que é interessante falarmos sobre esse assunto. Estamos convidando também a Coca-Cola, eles estão fazendo as semanas de palestras relacionadas à violência contra a mulher, talvez nos farão visita neste dia e estarão retransmitindo a nossa palestra a todas as mulheres funcionárias da Coca-Cola. É um assunto abrangente. É um tema de interesse de todas nós e, por isso, eu subi aqui para fazer esse convite para você, mulher, para você que sofre violência homoafetiva, para vir aqui tirar as suas dúvidas e ver a repercussão jurídica disso tudo. Obrigada.
Não havendo mais oradores, encerro o primeiro turno. Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, por tempo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos. Não. Não havendo mais oradores, declaro encerrado os trabalhos do presente sessão. Uma boa noite a todos.